Os quatro evangelhos, jejum e tentação de Jesus, segunda parte. Como surgiu a interpretação segundo a qual Jesus jejuou e foi tentado pelo demônio? Semelhantemente ao que se dava com tudo quanto então se dizia, tais palavras passaram de boca em boca. Alguns dos apóstolos e discípulos as ouviram do Cristo. A outros, elas chegaram, transmitidas pela voz pública. Mas, enquanto durou a missão terrena de Jesus, tendo todos a atenção de contínuo solicitada por fatos novos, sobre nenhum a demoravam. Só depois de terminada aquela missão, os fatos voltaram a ser considerados mais atentamente, e entre eles se apresentaram de novo o do desaparecimento de Jesus durante 40 dias e 40 noites, e as circunstâncias que o cercaram. Surgiram então os comentários, e destes nasceu a opinião que gerou a crença no fato material do jejum no deserto e da tentação feita pelo demônio. Os apóstolos e os discípulos, como todos os que abraçaram a fé cristã, acreditaram nesse fato material. Na sua condição de homens, de espíritos encarnados, tinham os preconceitos e as crenças da época e estavam imbuídos das mesmas tradições. Ora, era corrente então que todo profeta ia jejuar no deserto antes de principiar o desempenho da sua missão. Coincidindo as palavras de Jesus com o seu desaparecimento por 40 dias e 40 noites, pensaram todos que essas palavras eram o resumo do que com ele ocorrera durante a sua ausência, que o ensinara relativamente às tentações do demônio, tentações a que está sujeita a humanidade, pela fome, pelo orgulho e pela ambição, relativamente às emboscadas que o espírito do mal lhe arma, e a perseverança, a fé com que lhe cumpre resistir, era o resumo do que ele mesmo experimentara. Assim, acreditaram que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites no deserto, que decorrido esse tempo tivera fome e que então fora tentado pelo demônio, no sentido das palavras que dirigia ao povo. Ao homem material, são precisos fatos materiais. O Cristo, para os homens, era homem e, como tal, sujeito às enfermidades, às necessidades da existência humana. Em matéria de provações, ninguém, naquela época, podia compreender senão as provações físicas. Ao surgirem os comentários sobre as palavras do Mestre, já se divulgara e espalhara pelas multidões a revelação que o anjo fizera a Maria e a José, e que fora conservada em segredo até ao termo da missão terrena de Jesus. Diante da revelação da sua origem, tida em geral, segundo a letra, por miraculosa, divina, dada a qualidade que a mesma revelação lhe atribui, de filho de Deus, diante da sua vida de perfeita pureza e dos milagres que realizara, da sua ressurreição e da sua ascensão, difundiu-se a crença na sua divindade. Como homem, Jesus para os apóstolos e discípulos estava sujeito às necessidades da existência humana, portanto, às tentações do demônio. Mas era, ao mesmo tempo, por efeito das impressões que lhes produzira a sua missão terrena, um grande profeta. Em consequência das novas impressões que receberam depois de finda essa missão, passaram a considerá-lo maior do que todos os profetas que até então a terra conhecera. Passaram a considerá-lo o Filho de Deus, partilhando, portanto, da divindade do Pai. Suscetível de ser tentado, foram, pensavam todos, e triunfara. Origem da ideia de um diálogo entre Jesus e o demônio. Se considerarem o que não passara de um ensinamento como sendo o resumo do que sucedera durante a ausência de Jesus entre ele e o demônio, como sendo a súmula de fatos materiais e reais de que o mestre participara, veio a ideia de um diálogo que deveria ser travado entre os dois. Se é certo que das palavras de que usou Jesus se apagara a lembrança na memória dos homens, certo é também que o pensamento, a substância do ensino dado, se haviam conservado. Para reconstituírem o diálogo de acordo com esse pensamento, com o objetivo da lição, os apóstolos e discípulos recorreram às Escrituras. Confrontai as palavras que há pouco vos revelamos, pronunciadas por Jesus, com a versão que se criou sob a influência das tradições e dos comentários, e vereis que o sentido, o fundo, o pensamento são idênticos, que a alegoria tomada ao pé da letra pela maneira por que foi apresentada e que no futuro seria compreendida espiritualmente pela inteligência, encerra o ensino de Jesus, mas transformado num fato material, o da tentação real feita pelo demônio ao Cristo, que, tendo sofrido essa prova, dela soubera triunfar, como homem e como filho de Deus. A transportação de Jesus para o cume de uma alta montanha, depois para o pináculo do Templo de Jerusalém e a fome que lhe atribuíram, foram a consequência dos comentários. Do desaparecimento do mestre pelo tempo durante o qual, conforme as tradições, devia ele, como os profetas, permanecer em jejum no deserto, antes de dar começo à sua missão, concluíram os apóstolos e discípulos que, findos os 40 dias e 40 noites, necessariamente sentira fome. Tanto mais quando coincidiam com a sua ausência as palavras que dirigiu ao povo, no mesmo momento em que reaparecera. De onde nasceu a ideia de ter sido Jesus transportado pelo demônio a uma montanha e ao pináculo do templo? Aplicando materialmente a Jesus estas palavras, calcularam os apóstolos e discípulos que forçosamente o demônio o transportara a dois lugares elevados, a um para lhe mostrar todos os reinos da terra e a outro para, colocando-o no fastígio das grandezas humanas, lhe dizer que se precipitasse no espaço, que se atirasse dali embaixo. Não percais de vista a ignorância e a ingenuidade dos homens daquela época, dos espíritos encarnados que se entregavam a tais comentários, relativamente às coisas terrenas. O cume de um alto monte e o pináculo do Templo de Jerusalém foram os lugares mais próximos que acudiram à ideia dos apóstolos e discípulos, que não compreendiam pudesse haver outros. Para eles, o cume de um monte elevado era o único lugar onde o demônio pudera ter transportado e transportar a Jesus a fim de conseguir mostrar-lhe todos os reinos da terra. Quando atribuíam sentido material às palavras do mestre, relativas ao fastígio das grandezas humanas, ao qual o demônio o elevara para lhe dizer: atira-te daqui embaixo, não temas a queda, porque serás amparado. O único lugar que se lhes afigurava ser materialmente o ponto culminante das grandezas humanas, como elevação no espaço, era o pináculo do Templo de Jerusalém. Os crentes aceitavam os fatos do mesmo modo que hoje, como suas faculdades lhe permitiam. Os incrédulos os rejeitavam, como ainda os rejeitam, sem mais investigações. Dissemos e repetimos: não censureis que haja sido assim, porquanto a crença numa tentação material teve sua razão de ser. O que se deu devia dar-se na marcha dos acontecimentos. Tudo está previsto. Tudo sucede por efeito da lei universal, que governa o mundo no caminho do progresso, sendo o desenrolar dos fatos, bem como as interpretações humanas, acordes com o estado das inteligências e das necessidades de cada época. O homem, todavia, dispõe do livre-arbítrio, e Deus sabe que uso ele fará desse dom, porquanto o que para vós constitui o passado, o presente e o futuro, se acha sempre por toda a eternidade patente aos olhos do Senhor. Dispondo o homem do livre-arbítrio, tinha então a liberdade de escolher entre o modo de pensar acertado e a falsa, ainda que útil, maneira de apreciar as coisas. Dominavam-no, porém, as suas naturais aspirações. Assim como preferia ao de um profeta o sacrifício de um Deus, por lhe aumentar o valor próprio, também a tentação material de Jesus pelo demônio lhe reanimava a coragem e mostrava o caminho a seguir, fazendo-lhe ver que até o homem Deus estivera sujeito à tentação, fazendo-lhe ver que, embora filho de Deus, fração da divindade, mas ao mesmo tempo homem, e como tal, sujeito às contingências da humanidade, às enfermidades da existência humana, Jesus fora acessível ao demônio, sofrera pessoalmente a prova e dela soubera triunfar. Como se não fora conveniente a implantação da crença no jejum e na tentação de Jesus, Deus houvera impedido que ela se implantasse. Por quê? Porque nada ocorre sem ser pela vontade de Deus, no sentido de que se lhe aprouvesse dar outra diretriz aos atos humanos, ou opor-se-lhes, bastaria querê-lo. Tal, porém, não se faz. Essa é a razão porque, vendo a seriação e as consequências de todas as coisas, Deus não obsta de antemão aos atos de nenhuma das suas criaturas. Ele não governa como um tirano. Deixa que as coisas sigam o seu curso, assegurando ao livre-arbítrio a independência, auxilia a humanidade a trilhar a senda do progresso, por meio de sucessivas revelações, sempre progressivas, e que atuam na marcha dos acontecimentos, encadeando uns aos outros, e que, apropriadas ao estado das inteligências e às necessidades de cada época, desenvolvem no presente o progresso realizado e preparam o progresso futuro. Se o quisesse, Deus certamente houvera podido, por manifestações espíritas, determinando uma influência e uma ação mediúnica sobre os apóstolos, sobre os discípulos e sobre os evangelistas, esclarecê-los acerca das falsidades da interpretação humana, que transformou o ensinamento de Jesus ao povo em fatos materiais, quais os da permanência no deserto, do jejum por 40 dias e 40 noites e da tentação praticada contra ele pelo demônio. Por que as necessidades da época exigiam tal crença? exigiam tal crença porque convinha que ela se implantasse nas massas populares. À vista da perfeição indispensável para chegar a Deus, à vista da perfeição sempre vitoriosa de Jesus, qual não seria o desânimo dos homens se não fossem prevenidos de que ainda o mais forte pode estar sujeito à tentação? Quanta força não adquiriram no exemplo da vontade, na vontade a repelir sempre a inspiração do mal? Se assim não fora, jamais teriam ousado alimentar a esperança de igualar o modelo que lhes era dado. Contemplando-o em tão grande altura, teriam permanecido desanimados ao nível do solo, ao passo que, vendo-o submetido à tentação e vitorioso pela fé, reconheceram que todos poderiam esperar a mesma vitória. Sim, a tentação de Jesus é uma figura que as exigências dos tempos, o estado das inteligências, as aspirações naturais que dominavam os homens e a preparação do futuro tornaram necessária. Jesus, cuja origem espírita, a nova revelação, vos fez conhecer, espírito de pureza perfeita e imaculada, a quem todos os espíritos estão subordinados, e que durante a sua missão terrena mostrou a sua onipotência sobre os demônios, não teve que sofrer a influência, nem ainda menos o contato dos maus espíritos. Nos seus ensinamentos não há uma só palavra que permita afirmar-se, nem sequer pensar-se o contrário. Os 40 dias e 40 noites que supuseram tê-los ele passado no deserto são o emblema da vida humana. Nesse curto espaço de tempo, todas as más paixões assaltam o homem. Todas as necessidades se fazem sentir. Cabe-lhe triunfar da prova. Executai, pois, ó bem-amados, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, servindo-se das palavras que fomos por ele encarregados de vos revelar e que agora conheceis. Fazei o que vos ensina essa figura emblemática de uma tentação material, figura que exprime o intuito, o objetivo do ensinamento contido naquelas palavras. Triunfai das paixões e mesmo das necessidades humanas. Reportai-vos em tudo a Deus. Se só a Ele adorardes e servirdes, os bons espíritos descerão para vos ajudar e subir aos céus. O homem na terra, quem quer que ele seja, está sujeito às tentativas que, para arrastá-lo ao mal, fazem os maus espíritos, os quais, ignorantes, não sabem distinguir os que podem dos que não podem lhes resistir. Daí vem que das suas tentações nem os que encarnam em missão estão isentos. Tanto as palavras que Jesus dirigiu ao povo como a figura emblemática que vo-lo mostra sofrendo a tentação material indicam a maneira por que vos deveis conduzir. Tentações mais perigosas. As tentações e influências mais perigosas para o homem são o orgulho, os apetites materiais e a ambição, que têm por móvel essas más paixões. São esses os escolhos de encontro aos quais se vem desgraçadamente quebrar as a princípio melhores intenções, sobretudo daqueles a quem Deus concede a graça de encarnar para auxiliarem o progresso de seus irmãos. Sabeis, pois, repelir as tentativas dos maus espíritos e conservar-vos dignos do favor que Deus vos outorgou, enviando-vos o divino modelo, cujas pegadas deveis vos esforçar por palmilhar. Sabei vos tornar dignos do favor que ele vos concede, abrindo-vos a era da nova revelação, enviando-vos os bons espíritos com a missão de vos ampliar o discernimento, iluminar os corações e as inteligências, e que, trazendo-vos a luz e a verdade, vos vem ensinar a respeito, a gratidão e o amor que deveis ao vosso Criador. Depois, ao seu Cristo, vosso protetor, governador e vosso mestre, que vos vem ensinar a paciência, a resignação, a afabilidade, a doçura, a benevolência, a simplicidade de coração, a humildade de espírito, a castidade segundo as leis da natureza, a frugalidade, a temperança, a sobriedade, o desinteresse, a justiça, a tolerância, o devotamento, a caridade e o amor aos vossos irmãos. O amor ao trabalho e à ciência, o desejo de progredir física, moral e intelectualmente. O amor a todas as criaturas do Senhor, que vos confiou para serem utilizadas ou destruídas na medida das vossas necessidades, da vossa utilidade ou da vossa segurança, sem que jamais abuseis, que vem finalmente dar-vos a compreensão e vos inspirar a prática de todos esses deveres e de todas essas virtudes. Sabei tornar-vos dignos do favor que Deus vos faz, permitindo que os bons espíritos venham vos ensinar a resistir às seduções materiais, a distinguir em espírito e em verdade o bem do mal, que vos venham revelar, pela ciência espírita, os segredos de além-túmulo, a origem e a ocasião dos bons e dos maus pensamentos, das boas ou das más ações, pelas influências boas ou más, mostrando-vos que as boas provêm dos vossos anjos de guarda, dos vossos espíritos guardiões, bons, que procuram inspirar-vos sempre que vos achais dispostos a receber-lhes as inspirações, e que lhes é possível fazerem-se escutados, e que as más as colheis dos espíritos impuros, dos espíritos maus que vos assediam, sempre prontos a se aproveitarem de todas as vossas fraquezas. Vigiai, portanto, e orai. Vigiai, exercendo constante vigilância sobre os pensamentos, palavras e ações. E orai. Orai, não com os lábios, mas com o coração, para atrairdes as boas influências, para que Deus vos conceda a proteção dos bons espíritos, que vos ajudarão a praticar todos os deveres e virtudes que o Espírito da Verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, vem vos pregar. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Graças a Deus.